Portugal está a caminho de uma sexta vaga de Covid-19. O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras aumentou as infecções. O índice de transmissibilidade chegou a 1,17, indica um relatório do Instituto Superior Técnico sobre a pandemia a que a agência Lusa teve acesso. O grupo de trabalho que elaborou o documento admite que a possibilidade de uma sexta vaga está a desenhar-se de forma muito intensa. O perigo pandémico aumentou face a meados de abril. Os especialistas consideram que o fim das máscaras foi uma medida acertada nas escolas, mas está a causar um excesso de contágios em ambiente laboral. O relatório assinala também que, a contribuir para o aumento de contágios, está a não recomendação do teletrabalho quando é possível. O uso generalizado de máscaras deixou de ser obrigatório a partir de 22 de abril, exceto nos estabelecimentos de saúde, incluindo farmácias, nos lares de idosos, nos serviços de apoio domiciliário, nas unidades de cuidados continuados e nos transportes coletivos de passageiros. O grupo de trabalho do técnico considera ainda que os dados existentes indicam que as novas linhagens da variante Omicron do coronavírus podem estar a contribuir para o aumento de casos. Face à tendência de agravamento significativo da pandemia em Portugal, os especialistas admitem que a recente subida de casos positivos provavelmente vai contribuir para o aumento da mortalidade nos próximos 30 dias. Ora, o jornal I assinala hoje que nos primeiros 9 dias de maio registaram-se já mais mortes associadas à Covid do que em todo o mês de maio do ano passado, 176 mortes contra 49. Portugal voltou, entretanto, a ultrapassar a fasquia de 20 mil novos casos de Covid num só dia, o que não acontecia desde 15 de fevereiro. No entender da pneumologista Raquel Duarte, do grupo de peritos que desenhou a estratégia de desconfinamento, o reforço da vacinação contra a Covid das pessoas mais vulneráveis devia avançar o quanto antes.
É preciso não esquecer a vacinação. Nós chegamos onde chegamos graças à vacinação. E é importante que a adesão à vacinação se mantenha e é importante que a vacinação, particularmente agora os novos reforços da vacina, nas populações mais vulneráveis, sejam feitos o mais rapidamente possível.
Raquel Duarte assina com outros peritos um livro sobre a estratégia seguida em Portugal para a Covid-19 e que é hoje lançado. O livro relata o trabalho desenvolvido nos últimos 2 anos. A obra conta como o país reagiu à pandemia, como foram tomadas as decisões, o que correu bem e não tão bem e as lições, Rosa Azevedo, que Portugal tira do processo.
A pandemia ainda não acabou, mas o grupo de peritos que desenhou as propostas de desconfinamento considera que é tempo de fazer uma avaliação. Afinal, como reagiu o país a um vírus novo, desconhecido, que nos deixou fechados em casa? A pneumologista Raquel Duarte, uma das 7 autoras do livro, recorda que as decisões foram tomadas de olhos postos em vários fatores.
A capacidade de resposta do serviço de saúde, mas também para o efeito que a pandemia e as medidas foram tendo na nossa vida social, no impacto familiar e económico, e mesmo sobre mental.
2 anos depois, há várias lições a reter. A primeira é positiva. A mobilização e o trabalho em conjunto ajudaram Portugal a ser mais resiliente neste período difícil.
A comunidade científica tem dado um passo à frente no sentido de ajudar, quer na literacia, quer na tomada de decisão, dando as ferramentas necessárias ao poder político. E a grande lição, eu diria, que pode ter sido também este trabalho em conjunto da ciência, da comunidade e do poder político.
Outra lição, desta vez menos positiva, diz Raquel Duarte. As vacinas até foram produzidas em tempo recorde, mas o acesso não foi equitativo.
Nossa incapacidade, em termos mundiais, de garantir a equidade no acesso ao diagnóstico às vacinas para todo o mundo. Essa foi a nossa grande fragilidade. Em termos globais, vamos ter sido capazes de ter uma resposta mais global. Provavelmente a resposta teria sido diferente.
Os peritos deixam um aviso, é preciso aprender com o passado para preparar o futuro. O país deve aproveitar a experiência ganha com a Covid para enfrentar outras possíveis crises.
Covid-19 em Portugal, a estratégia é o título deste livro que vai ser apresentado formalmente na próxima sexta-feira. São vários os relatos que demonstram uma degradação no atendimento da linha SNS 24, informações contraditórias aos utentes, atrasos no envio de códigos para a realização de testes, ausência de respostas claras às dúvidas de quem liga para a linha. Quem quer saber o que fazer fica por vezes, João Coraceiro, com mais dúvidas.
No início, a precaução. O primeiro teste PCR dá negativo, 12 horas depois do começo dos sintomas, mas como o utente ainda tem febre e o autoteste tinha acusado positivo, então a ordem é para repetir o PCR e continuar em casa. Mas ao fim do segundo PCR negativo, já 2 dias depois, a linha SNS 24 não pode dar alta e sugere para o utente tentar obtê-la junto do delegado de saúde ou médico de família. Os operadores não passam a informação às unidades locais de saúde e respondem que a alta é uma exceção aos procedimentos normativos. Em crianças, dúvidas sobre o período de toma de um Benuron ficam também por tirar. A linha SNS 24 chega a remetê-las para hospitais onde o serviço de urgência pediátrica deixou de existir há anos. Mas quando as informações não são contraditórias, as queixas dos utentes são pelo atraso no envio dos códigos para a declaração de isolamento e para um teste PCR. E no meio da insistência, a linha SNS 24 diz que o assunto tem de ser resolvido no centro de saúde. Há utentes que esperaram 4 dias para fazer um teste PCR depois de terem acusado positivo no autoteste. Fizeram o teste já há 3 dias de sair do isolamento. Terão sido casos verdadeiros de Covid? Mais dúvidas.
Situações relatadas à Antena 1 por diversos utentes. A nossa redação procurou por várias vezes nos últimos dias obter esclarecimentos da Direção-Geral da Saúde sobre estes casos, mas não obteve qualquer resposta. Há quase 3 semanas que o serviço de internamento da Unidade de Alcoologia do Centro em Coimbra está de portas fechadas. Não há pessoal suficiente para garantir o funcionamento do serviço. 78 pessoas, Diogo Pereira, estão à espera de internamento.
As portas fecharam a 22 de abril. De acordo com o Jornal Público, alguns utentes, com saída prevista para dia 25, tiveram de abandonar as instalações 3 dias antes, devido à falta de pessoal. A coordenadora do serviço refere que este encerramento não é surpreendente, porque ao longo dos anos o número de funcionários passou de quase 40 para 24, 3 deles em part-time. Diz também que o fecho se deve ao facto de uma funcionária ter metido baixa, juntando-se a outras 3. Ana Feijão conta ainda que a médica mais nova deste serviço tem 60 anos, e que o programa de estágios nesta unidade não é devidamente aproveitado. Ao jornal, fonte da Administração Regional de Saúde do Centro garante que o problema será brevemente resolvido, mas não adianta qualquer data. Escreve o Público que a solução não deverá passar pela contratação de mais funcionários, mas sim arranjar substitutos temporários para cada baixa que venha a existir. Um caminho que a coordenadora diz não ser o correto.
Esta não é a primeira vez que o serviço da Unidade de Alcoologia deixa de funcionar. Em 2017 esteve 10 dias fechado por falta de pessoal e pela falta de pagamento de horas extra. Já em 2020, este serviço parou meio ano por falta de condições para conseguir respeitar as regras de combate à Covid-19. Moções chumbadas. A Assembleia Municipal de Setúbal rejeitou ontem à noite as 2 moções de censura apresentadas por PS e PSD ao Executivo Camarário, liderado pela CDU. Os 2 partidos contestam a presidência por supostamente ter fechado os olhos à recepção de refugiados ucranianos por cidadãos russos com alegadas ligações ao Kremlin. O autarca de Setúbal quebrou ontem à noite o silêncio. André Martins lamenta a falta de respostas do primeiro-ministro às dúvidas colocadas em carta pela autarquia em abril.
Se a carta que escrevemos ao senhor primeiro-ministro em 9 de abril tivesse tido resposta atempada, nada teria acontecido com os efeitos negativos a que temos assistido em termos locais e nacionais.
A ministra dos Assuntos Parlamentares vincou ontem no Parlamento que o governo não teve quaisquer culpas no processo. Na Ucrânia, Kharkiv é agora uma cidade fantasma, mesmo com as forças ucranianas a recuperarem algumas localidades nos arredores. Muita população fugiu, os que ficaram resguardam-se em casa, poucos são os que se aventuram a sair à rua, apesar de um alívio nos bombardeamentos. É o que conta ao enviado especial de Antena 1, Luís Peixoto, um habitante que decidiu ficar em Kharkiv, apesar da guerra.
Sou Igor Orzitsky.
E quantos anos tem?
Quantos anos tenho? 64. Bueno, 63 todavía.
Igor Orgetsky, professor de espanhol na Universidade de Kharkiv, só agora começa a sair de casa.
Agora estamos no centro econômico e cultural da cidade e, apesar de tudo, sofreu bastante.
Enquanto nos descreve o cenário de destruição no centro da cidade, Igor lembra os primeiros bombardeamentos que viveu com o filho em casa.
Não sabíamos nada. Não sabíamos nada porque no primeiro dia todos estavam na cidade, em Kharkiv, em suas casas. Sim. Depois, pouco a pouco, começaram a sair e muita gente se aloja agora no metro, que funciona somente como refúgio.
Ao início faltavam as comunicações, mas apesar disso nunca faltou comida. Uma parte da população fugiu da cidade, houve quem se escondesse no metro, mas Igor decidiu ficar em casa. Ainda não sabe se o pior já passou, mas a vida começa a ganhar outra cor.
Mas agora temos classes à distância, aunque durante todo o mês de abril não tinha internet em minha casa.
Igor, especialista em literatura latino-americana, voltou a ensinar espanhol aos alunos, mais de 2 meses depois do início da guerra.
E vi todos os desastres. Alerta, pero... A ver, não sei. Já estamos habituados.
Em Kharkiv, o alarme antiaéreo toca, mas a pouca população na rua já não valoriza. Tenta levantar-se.
Tenta levar uma vida o mais normal possível. A agenda do trabalho digno volta hoje à mesa da Comissão Permanente da Concertação Social. Ao contrário do que estava previsto, antes de seguir para o Parlamento, o dossiê passa pela reunião com patrões e sindicatos. O Governo, Marta Pacheco, acrescentou alguns pontos ao documento, mas parte para as negociações com aviso. Esta agenda tem caráter de urgência.
O Governo senta-se à mesa, deixando claro que é preciso ter esta agenda para o trabalho digno fechada o quanto antes. E mais, diz a ministra Ana Mendes Godinho, ela tem de ser eficaz.
Esse é o risco vermelho, a eficácia desta agenda, naturalmente com a preocupação de ter esta agenda rapidamente concluída, procurando encontrar o maior consenso possível, naturalmente quando ele não for possível, cá estamos para responder aos objetivos macro desta agenda.
O dossiê que agora volta à concertação social, à reunião com patrões e sindicatos, esteve em consulta pública, recebeu vários contributos e tem novos pontos que não chegaram a ser apresentados nem discutidos.
O aumento da compensação relativamente aos contratos a termo, um aumento relativamente ao pagamento das horas suplementares e também do instrumento para a dinamização da arbitragem para evitar vazios na contratação coletiva.
A ministra do Trabalho prevê negociações desafiantes, reconhecendo que há sempre interesses diferentes. Do lado dos sindicatos, André Araújo, da CGTP, diz que as propostas apresentadas são insuficientes.
E referimos-nos concretamente, desde logo, à questão da instabilidade, da insegurança que resulta da precariedade dos vínculos de trabalho, a deterioração da qualidade de vida e a impossibilidade, desde logo, de conciliar muitas vezes a vida pessoal e profissional.
Já o GT, que tinha ameaçado não voltar a discutir, se a discussão voltasse à estaca zero, bate o pé na questão dos salários. O novo secretário-geral, Mário Mourão, acredita, no entanto, que o governo tem agora mais condições para avançar com medidas.
Depois do ato eleitoral, de um governo forçado com a maioria, julgo que não há, neste momento, mais pretextos nem argumentos para dizer que não se faz o que tem que se fazer.
Ao longo do último ano, este tem sido tema difícil, ao ponto das confederações patronais suspenderem a participação nas reuniões, acusando o governo de aprovar um conjunto de alterações ao Código de Trabalho sem antes apresentá-las ou discuti-las com os parceiros sociais.
Com ou sem consensos, o Governo quer fechar o quanto antes a agenda para o trabalho digno. Contra as condições da escola secundária do Lumiar, os alunos estão esta manhã em protesto. A repórter Cláudia Godinho está no local. De que se queixam os estudantes, Cláudia?
Querem melhores condições e a melhor pessoa para nos explicar o que não está certo aqui nesta escola é o Miguel, é um estudante 12º ano, é um dos organizadores do protesto. Bom dia, Miguel. O que é que está a falhar nesta escola?
Esta escola foi construída em 1984 e já há 40 anos que poucas obras levou. E como conseguimos ver, não temos torres, os torres que temos não abrem, desde o pavimento do chão que está desgastado, temos ratos no ginásio desportivo, e as condições na escola, o material exterior, interior,
não é seguro.
Não, ele está desgastado e com os anos cada vez está a piorar. E nós precisamos de uma resposta, não podemos esperar mais 40 anos. Tinha uma escola situada aqui no meio de Lisboa e não tem condições para os estudantes.
Obrigada. E por isso estes estudantes da Escola Secundária de Lumiar fazem este protesto, é o segundo no espaço de um mês, pretendem chamar a atenção para os problemas que acontecem aqui nesta escola, no Lumiar.
E exigem respostas, por isso estão hoje em protesto.